seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa.
E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as nossas metas literárias de 2022 e as melhores leituras de 2021 no Estalagem.
Mas antes de começarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. Você também pode encontrar a gente no Facebook e no TikTok. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramide a gente, indique para os seus amigos, nos ajude a crescer e a chegar a novos ouvintes.
Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E não esquece de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube, porque assim você vai receber as notificações de quando saírem novos episódios e também vai ajudar a gente a alcançar um público cada vez maior. Olá, gente! Feliz 2022! A terceira temporada não começou oficialmente, mas esse é um episódio especial que a gente fez para contar um pouco das nossas metas literárias para 2022 e dar uns avisos para vocês, né? Que esse ano a gente resolveu fazer uma organização diferente dos episódios. Então, a temporada oficialmente vai começar dia 1º de abril. Então, a gente está fazendo esse episódio agora para essa conversa de metas não chegar lá em abril, né? Que não tem mais muito
sentido.
Não vai fazer
sentido.
E também para avisar vocês, né? Dessa nova forma que vão ser os episódios. A gente não desapareceu. Então, a temporada vai começar oficialmente dia 1º de abril e vai até dia 17 de junho, toda sexta-feira, às 10, como de costume. E a gente vai dar uma pausa e depois a gente volta para a segunda temporada. Mas não se preocupe que todas essas datas a gente vai colocar isso nas nossas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, é só acompanhar por lá que você vai ficar sabendo quando novos episódios saírem. Mas, por enquanto, é isso e vamos para as nossas metas e reflexões do ano de 2021.
Melhor leitura do ano. A minha foi Massa em Estrelas. Eu acho que no episódio 22 da segunda temporada que a gente fala desse livro, fica muito claro o quanto eu fiquei absurdamente envolvida e apaixonada e louca com esse livro. E, enfim, foi um livro que
eu sabia que
muito.
Tu
sabia, né? Pois é, não tem como, assim, foi realmente um livro que mexeu muito comigo. E é tanto que, né, quero tatuar uma frase dele.
Quero tatuar o livro inteiro.
Né? Se eu pudesse, eu tatuava o livro inteiro. A louca. Foi o livro que mais me marcou, com certeza. Mas todos os outros, eu acho que tiveram um significado especial, assim. Mesmo os que eu não gostei tanto, foram... Marcaram porque foram da Estalagem, né? Oh.
É verdade. E eu acho que a gente fez uma seleção boa de livros. E muita coisa a gente ainda não tinha lido. Era novidade pra gente. Então, foi uma surpresa legal que esses livros todos foram livros bons, né? Que a gente não se arrepende de ter lido nenhum.
É verdade, a gente selecionou livros muito bons. E mesmo os que a gente não tinha ideia, assim, do que se tratava, não conhecia o autor, acabaram sendo boas surpresas. Então,
sim,
a gente teve... Acho que teve duas temporadas muito boas e muito consistentes, né? Com boas indicações, sim, com livros bem diversos. Eu confesso que eu sou a pessoa que gosta de falar mal de livro. Quando eu não gosto de um livro, eu quero dizer pra todo mundo, ah, eu odeio esse livro, não leio, brinco. Mas eu, enfim, eu falo quando eu não gosto e tudo mais, é tanto que pode acontecer isso em algum momento aqui. Mas eu fiquei feliz da gente ter escolhido livros que a gente gostou e que a gente falou, assim, com, sabe, coração quentinho.
Sim, enfim. Foram... E eu aqui falando tudo isso também não disse qual foi o meu melhor livro de 2021. E pra mim foi O Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. Ele tem muitos elementos ali de uma época medieval e o autor consegue escrever de uma forma misteriosa, é muito envolvente, então foi um livro, uma surpresa, uma grata surpresa encontrar esse autor, Kazuo Ishiguro.
Melhor novo autor. Qual foi o autor que marcou a gente, né, nessa primeira leitura? Pra mim foi Anne Rice. É uma autora que eu já conhecia, mas não tinha lido nada dela ainda, né? Comecei a ler esse ano. Sabe quando às vezes tem autores que você escuta, todo mundo fala bem, mas você fica um pouco assim, será que é bom mesmo? Ou será que é só um hype grande, tá entendendo? E às vezes não vai funcionar com você. No fundinho eu tinha um pouco esse receio, mas eu tava completamente errada, ainda bem, porque eu realmente gostei muito das Bruxas Mayfair, tanto que quero ler os outros livros dela, ganhei da Carol deles. E foi realmente uma experiência muito imersiva, tanto que eu li os três primeiros livros, né, das Bruxas Mayfair, assim, um atrás do outro, desesperadamente, porque ela acabou sendo muito. Sabe aquela leitura que você consegue enxergar problemas, sabe? O livro não é perfeito, mas ao mesmo tempo, você quer saber onde vai dar, onde aquela história vai te levar. Ela, sabe, muito. Ela te prende muito. Então,
Ela
foi
sabe
muito legal
contar a
para mim por isso.
história, né? E olha que ela é bem. Ela é bem verborrágica, assim.
Nossa, demais.
Ela escreve
Eu ainda
bastante.
lembro dos arquivos do Talamasca. Nossa.
Sim.
Páginas e
E
páginas. E mesmo
também
assim.
a perfil, vídeo e obra, né, do
Perfil
Michael.
de obra.
Vimos a vida dele desde que era um espermatozoide até a vida adulta.
Ai,
A Anne
Rice.
Rice já tinha lido um livro dela e não tinha gostado, tinha lido A Múmia. Eu achei um
Ah,
livro assim, meio
verdade.
sem pé nem cabeça, não gostei, mas esse das Bruxas de Mayfair eu gostei muito. Também senti a mesma coisa, assim, é um livro que você lê compulsivamente, você vai lendo e quer sempre, mesmo foram 1.000 páginas, mas assim, passou voando, porque realmente é uma leitura muito envolvente e foi um achado, né? Depois de tanto tempo a gente resolveu ler Anne Rice. E para mim, o melhor autor descoberto, né, desse ano foi a Erin Morgenstern, do Mar Sem Estrelas, porque esse ano eu li O Circo da Noite e O Mar Sem Estrelas, que eu também amei muito os dois, e foi uma autora assim que eu me lembro quando teve o hype do Circo da Noite, mas eu acabei, não sei por quê, não lendo o livro. Não por falta de vontade, mas sabe, assim, quando você esquece, aí passa o tempo e você nem lembra mais que o livro existe. Mas foi muito bom, assim, ter encontrado ela e ter lido esses dois livros. Amei muito o jeito de escrever dela e com certeza vou ler outras coisas que ela escrever. É agora o melhor gênero lido, que, né, o que é que poderia
Não tem
ser, né?
como.
Fantasia.
Para nós duas, né? Tanto que. Do que é que se trata esse podcast mesmo?
Pois é, não tem como ser outra coisa.
Tanto por conta do estalagem, li muita, muita, muita fantasia, mas porque é o meu lugar de conforto, sabe?
Sim.
Mesmo quando eu não tava lendo pro estalagem, eu sempre acabava vindo procurar alguma coisa na fantasia. Porque é onde eu me encontro, é onde eu. Consegui esquecer do mundo ao meu redor, sabe? Entrar de fato na história. Não que outros gêneros não funcionem assim para mim, mas a fantasia ela tá num lugar diferente.
Eu também concordo, assim, eu acho que é um lugar à parte, né? Assim, um mundo diferente. Eu acho que para mim também serve muito isso, assim, é como essa forma de escapar da realidade. Não, assim, claro que a realidade não anda lá muito legal, mas
Ai,
não é
nem
no
me fale.
sentido, não é no sentido ruim, mas assim, de ir para novos ares, né? Novos mundos.
E a nossa melhor série, seja ela concluída ou não. Para mim foi As Bruxas Mayfair, vou repetir aqui. Mas não tem como, eu realmente gostei demais dessa história da Anne Rice. Ela me marcou muito, foi principalmente porque eu acho que eu tava num momento do ano em que eu tava amando muito ler, então assim, tava muito, muito leitora, sabe? Eu tive muitos momentos de altos e baixos em 2021, e alguns deles eu tava com muita dificuldade de ler. Então, me encontrar no momento em que eu tava querendo ler desesperadamente e casar isso com um livro que me dava vontade de ler, tá entendendo? Foi assim, o encontro perfeito. Apesar de que ainda falta o último livro, mas não tem como, foi a série que mais me marcou em 2021, com certeza.
Essa série me marcou também, porque fiquei apavorada por um tempo, tendo muitos pesadelos.
Pobre Carol!
Mas a série que eu comecei, né? Essas duas séries eu comecei e não concluí. que foi Fundação, e Garotos Corvos, que tu me apresentou.
Uhum.
Eu amei muito esses dois livros. Eu tava, na época, eu tava com Kindle Unlimited, aí eu fui com toda sede ao pote ler, só que só tinha o primeiro volume dos dois.
Nossa, isso é muita sacanagem do Kindle Unlimited, não ter a série completa. Poxa.
Ai,
mas é esperto da parte deles, né, pra te fazer comprar o livro.
Exato. Uhum. Mas esses dois livros, assim, completamente diferentes, eles me pegaram por questões diferentes, sabe?
Eu sei.
Mas são leituras, assim, que também você senta e quer ficar lendo e não quer mais parar.
Eu amo os dois também. São duas séries que eu adoro, só que eu li em anos anteriores.
Não, inclusive, um parêntese, que a série Fundação, né, já estreou no Apple TV Plus. Eu assisti essa temporada. É, tá muito legal, tá muito bem feito, sério. Assim, é nível de cinema, sabe? É meio que nível Game of Thrones de efeitos especiais.
A produção tá incrível. Eu confesso que tenho alguns problemas com algumas modificações que eles fizeram na história. Assim, eu sei que eu já disse algumas vezes que eu não sou aquela pessoa super purista, que acha que a obra precisa ser adaptada fielmente, mas ao mesmo tempo eu acho que eles mudaram alguns elementos que fazem com que a história perca o significado maior, entendeu? Porque pra mim, Fundação não é sobre a ação das pessoas, mas é exatamente sobre aquilo que a psicohistória se propõe, é sobre o movimento das massas. Então, você, obviamente, quando acompanha a história, vê sobre a perspectiva de alguns personagens ao longo de muitos anos, então, né, a cada livro isso vai mudando. Na verdade, às vezes, dentro do mesmo livro muda, tem uma passagem de ano e tudo mais, de anos, mas não é sobre a ação daqueles indivíduos especificamente, sabe? É sobre o todo. E eu achei que na série eles estão tentando fazer como se tivesse um herói, sabe? Um personagem que é mais importante do que a grande maioria, sabe? Sobre aquelas pessoas ali que formam a fundação. E isso me incomodou. Mas, em compensação, eu gosto muito do que eles estão fazendo com o Império. Que é uma trama que é deixada de lado quando a história começa, né? O Império tá em decadência, então você não vê aquilo acontecendo nos livros, pelo menos na trilogia principal, mas que eles estão fanficando, entre aspas, de uma forma que me agradou muito. Eu gostei muito de ver a dinâmica do Imperador, dos Imperadores, né?
Imperadores, é. Pois é, eu também... eu sabia que isso ia ser um pouco diferente, porque... Uhum. Eles tentaram se apegar mais a personagens, né, ali, porque eles querem criar essa conexão, mas, assim, na verdade, os personagens em Fundação, pelo menos nesse primeiro volume, eles não têm muito destaque, né, é meio que a história da Fundação e do Império Galáctico que importa, e na série eles estão tentando dar mais foco para alguns protagonistas, né, e esses protagonistas, na realidade, não existem. Mas eu fui olhar o material promocional e tal.
Uhum.
E eles estão falando que o objetivo deles é meio que dar uma trocada no elenco a cada temporada.
Que
e vão ser, sei lá, assim, umas 9 temporadas, uma coisa assim.
Nossa, 9! Fiquei nervosa agora.
Eu não... Ai, deixa eu ver. Eu não sei se essa informação é exata, mas assim, são muitas temporadas.
São muitas, eu sei. É porque eles querem ganhar dinheiro, então eles vão esticar o máximo possível, né?
E sério, eu fui ver também a parte do por trás das cenas.
Sim.
Nossa, é muito bem feito. Muitas daquelas coisas que tem lá, elas realmente foram feitas em maquetinha, sabe? Tipo,
ai, que
não
massa.
Não é tudo um CGzão. Eles fizeram, gravaram, filmaram as maquetes, assim, das naves espaciais. Muita coisa legal, assim.
Nossa.
Eu fiquei muito impressionada com essa série.
Ah,
eu gosto de ver essa parte
também.
Do por trás das cenas, sabe? De ver como é que as coisas são feitas. E dá pra ver que eles estão sendo muito cuidadosos. Mas, assim, é óbvio que sempre vai ter essas coisas, né? Essas diferenças e acaba que, assim, perde em uma coisa e acaba ganhando em outras.
Eu ainda não terminei a temporada, confesso. Eu fiquei muito frustrada com o final de um episódio. E eu dei um tempo, eu precisava respirar, assistir outras coisas, mas eu quero voltar, eu quero terminar essa temporada pra ter uma opinião do todo, porque como eu fiquei muito com altos e baixos, né, porque, enfim, eu amei os episódios focados no Império e os episódios focados na Fundação eu já não curti tanto, então no final eu tenho que somar tudo e ver se o resultado vai ser positivo ou negativo, mas eu realmente espero que seja mais positivo, porque é uma história que eu gosto muito.
Alguns personagens, eles me irritaram muito, sabe?
Mas... eu acredito que sei quem são.
Pessoas irritantes existem, então, né?
É, a gente tem que aceitar que elas vão ser retratadas, né, amiga?
Vamos falar agora do melhor livro do Estalagem. Pra mim foi O Gigante Enterrado, né? Mais uma vez. Porque eu amei muito esse livro.
Ah, eu também amei muito O Gigante. Amei todos, praticamente, assim. Alguns mais, outros menos, mas não tem como amar sem estrelas. Já falei antes, né? Eu tô me repetindo aqui.
É.
É, estrelas, gente. Que, na verdade, eles estão dando um favorito, assim, da vida, né? Não só do ano ou do Estalagem. Ele vai estar através de todas as listas.
São livros que eu indicaria, assim, tranquilamente, né?
Também.
Claro que tem pessoas e pessoas, né? Mas, assim, geralmente, quando alguém que não lê muita fantasia me pergunta, assim, ah, tem algum episódio de Estalagem que tu indica? Eu digo O Gigante Enterrado, porque eu acho que esse pode ser um momento, assim, uma porta de entrada para drogas mais pesadas.
Sim. Boa. E agora os melhores episódios. Eu amei o episódio de Romances Fantásticos com a Lígia. E o episódio presencial que você colocou e eu roubei essa resposta.
Ah. Ladrou minha resposta.
Okay, confesso. Porque eu não tava lembrando dele. Eu tava lembrando muito do da Lígia. Porque, enfim, Lígia é perfeita. E aí eu
Sim,
vi aqui
a
resposta da Carol. Eu fiquei, realmente, o único episódio que a gente gravou junto.
Foi.
Enfim, mas vou deixar você responder, porque, né, tô roubando não só a resposta, mas falar primeiro.
O meu episódio favorito não é um episódio, são vários, né, que eu sempre acho muito divertido gravar Jonathan Strange, Mr. Norrell.
Ah.
Não sei, é uma história que a gente já leu faz tempo, a gente tá relendo agora, a gente gosta muito. E acaba que são 3 capítulos, então é bem divertido gravar, né? E de novo, um episódio que a gente gravou sobre horror, que foi o único episódio que a gente gravou junta, de todas as duas temporadas. E foi bem divertido e acabou que o episódio de horror ficou também bem autoastral, né?
Ficou. A gente fala de novela, a gente fala de vários assuntos que não tem nada a ver com horror. Era só pra deixar o clima mais boa, né? Pra ninguém ter pesadelos naquele dia, né, Carol?
Sim, porque naquela época a gente já tava lendo A Hora das Bruxas,
isso.
E aí eu já tava sendo apavorada por fantasmas e pesadelos.
E também foi especial porque a gente se encontrou depois de praticamente 2 anos sem se ver,
foi,
né? A última vez que a gente
tinha
se encontrado era em 2019, então foi muito especial.
Foi. E um beijo pra Lígia, que é a nossa única convidada, olha
não
só.
É. Precisamos de mais convidados.
Mas essa convidada é especialíssima, chiquérrima.
Uhum.
Quem tem Lígia essa honra, se não nós?
Né? Adoro.
Volto sempre. E a meta de leitura, claro. Foi atingida a meta de 2021?
Foi. Mas foi graças a Witches. Eu sempre roubo na minha meta, assim, eu confesso, porque vai chegando ali o último semestre, na verdade, do ano, e eu vejo que tô, assim, muito longe de atingir a meta, porque eu sempre sou audaciosa, eu sempre coloco ali por volta dos 30, 40 livros, ano passado eu coloquei 40 e eu tava, tipo, muito longe. Na verdade, nem foi tão no final do ano, não. Foi no meio do ano, mas eu tava muito atrasada. E aí a Carol falou pra mim de Witches, que era a revistinha que a gente lia no passado, na adolescência. E eu resolvi reler. E aí, minha amiga, ó, um volume atrás do outro, fui colocando lá, porque releitura conta também, né?
Conta.
E aí a minha meta rapidinho foi atingida. Mas se tirar Witches, eu não bati a meta. Mas ninguém precisa saber disso.
Olha, eu falhei miseravelmente. E olha que a minha meta é bem... É porque, na verdade, a minha meta é um pouco diferente, porque eu coloco metas específicas. Então, eu já escolho quais os livros que eu vou ler.
Uhum.
Então, eu tinha a meta de ler um livro por mês, de uma lista X que eu fiz.
Uhum.
E eu acho que eu li 3. Mas, em minha defesa, eu li outros livros que não estavam na minha lista, então...
O que importa é estar lendo, não é mesmo?
É, estava lendo, mas, assim, a meta mesmo, falhei miseravelmente.
Eu sou péssima com meta, assim, com lista de livros pra ler. Sempre que eu faço isso, eu falho. É tanto que eu prefiro fazer a meta, minha meta no Goodreads, porque lá é uma meta de quantidade de livros. No Scoob é uma meta de livros específicos,
livro, né?
escolhe os livros. A minha lista de livros de leitura do Scoob é a mesma, sei lá, desde 2013. Não, 2013 não, 2016. Eu não leio aqueles livros. E são livros que eu tenho, não sei por quê. Eu empaco. Se eu coloco numa lista, eu acabo não lendo.
De birra, não
É
quero.
birra, é birra, total.
Vamos para 2022, né?
Yes, 2022. Começando com quantidade de livros, né? Qual é a meta agora de leitura para 2022? Como eu disse, sou ousada. Eu vou para 45 livros, porque em 2021, com as revistinhas Witches, eu consegui ler 46 livros, 46 volumes, vamos dizer assim, né? Então, eu vou ficar com os 45. Só que eu quero ler muito HQ. Tanto que agora no começo do ano eu já li algumas, então eu acho que vai dar certo.
Eu já pretendo uma quantidade também muito mais humilde. 12 livros, um por mês, no mesmo esquema, assim. São 12 livros que eu quero ler. Eu escolhi temas que normalmente, não necessariamente que a gente não aborda aqui no Estalagem, mas eu escolhi livros que já estavam aqui, que eu já tenho, e livros que eu tenho há bastante tempo que não li. Então eu tô tentando ler esses livros que estão encostados. Alguns nem tão, nem faz tanto tempo assim, mas eu quis deixar bem misturado, sabe? Esse ano eu fiz uma misturinha e pretendo ler um livro por mês, fora alguma outra leitura que eu queira fazer pro Estalagem especificamente. O segundo tópico é um gênero que você gostaria de ler mais. Eu quero ler mais ficção científica e quadrinhos esse ano. Eu até comprei dois. Sempre na
Muito
humildade.
bem.
Sempre na humildade aqui. Pretendo ler mais quadrinhos e ficção científica porque eu percebi que era um tema que tem muito livro que tá lá na minha listinha de quero ler, quero ter, e que eu não sei por que eu não comprava esses livros. Então, esse ano a gente acabou lendo alguns livros de ficção científica, assim, imbuído do sentimento lá do episódio,
Sim.
né? Então, eu fiquei bem empolgada e pretendo ler mais esse ano.
Eu quero ler mais detetive e livros de mistério, de mortes e assassinatos e coisas que acontecem que você só vai descobrir no final. É um tipo
Ai,
de
que
livro que eu
legal.
adoro. São leituras rápidas, sabe? Porque você fica muito empolgado querendo saber o que aconteceu.
Sim.
E em 2021 eu li muito pouco. Na verdade, eu não li nenhum desse tipo de livro. Tem alguns que estão aqui na minha lista que eu quero ler e eu espero que eu consiga ler esse ano, porque sempre são leituras envolventes e que eu gosto. Sabe? Mesmo que a revelação final não seja, sabe, a melhor, a que eu acho mais incrível, às vezes as minhas teorias são melhores, mas as leituras costumam ser bem divertidas, então são leituras que eu tô sentindo falta e quero retornar a elas.
É como assistir um episódio de CSI, né? Assim,
Isso!
nunca decepciona, né? Mesmo
Nunca,
quando não é tão bom
exatamente.
assim, não, nunca decepciona.
E um novo autor que a gente quer ler. No meu caso, eu quero muito, muito ler N.K. Jemisin. É uma autora que tá no meu radar já tem um bom tempo, que já tem vários livros aqui publicados no Brasil, inclusive comprei alguns deles. Já ganhou alguns prêmios e que ela escreve histórias que, assim, vendo as sinopses, eu tenho certeza que eu vou amar, sabe? São muito instigantes. Principalmente a trilogia da Terra Partida, se eu não me engano, que o primeiro livro é o Quinta Estação. Eu quero realmente muito ler, se possível, a série toda, se não, pelo menos esse primeiro. E, enfim, quero conhecer mais dessa autora.
Eu não tenho exatamente um autor novo que eu quero ler. Eu sou meio desatenta com essas coisas, sabe? Os livros vão aparecendo e eu vou olhando a capa, olhando a sinopse, mas eu não sou muito atenta a autores. Então, uma meta que eu gostaria para esse ano é ler mais livros de autores nacionais, que acaba ficando fora do meu radar porque aqui no Brasil não tem tantos autores assim de fantasia, que é o que eu mais leio, então eu acabo não procurando muito, né? Mas eu sei que tem gente que tá aí fazendo muita coisa legal com fantasia, e mesmo não sendo fantasia, sabe? Mesmo os autores mais clássicos, eu quero ler mais livros nacionais esse ano. Vamos falar agora dos livros que a gente quer ler. Vou ler aqui as minhas metas literárias. Sei lá, no final do ano vou ouvir esse episódio de novo e ver se eu consegui ou não. Eu, como eu já falei, né, eu coloquei um livro por mês. Então, para o mês agora de janeiro, eu coloquei para ler Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Não sei se é assim que fala, que é da Todavia. Que eu já comecei, já estou na metade, então tem tudo para dar certo esse mês.
Yes.
Em fevereiro, um livro de clássicos do conto russo, que tem vários autores. Gogol, Dostoiévski, Tolstói, vários russos aí, da editora 34, que é um livrinho pequenininho, sabe? E são contos, então acho que é uma leitura que flui melhor. Como fevereiro é um mês curtinho, eu coloquei esse aí para dar
Esperta.
tempo. Em março, que são mais dias, né? 31 dias. Eu coloquei para ler Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe, que é uma edição da Tordesilhas que eu tenho. Vai ser interessante, porque é uma coisa mais assim, horror, que eu não estou muito acostumada a ler. Então, eu queria variar um pouquinho e ler coisas que eu não tenho o hábito de ler. Em abril, eu coloquei Contato, do Carl Sagan, porque eu já comecei esse livro. E eu fico louca vendo esses livros todos com marca-páginas que eu não terminei e comecei.
Isso é desesperador.
Esse é um dos que estava na lista do ano passado, que não foi lido, então ele volta novamente. Em maio, vou ler Vita Nostra, que é um livro aqui da Amor Branco, da Marina e do Sergei Diashenko. Pela sinopse, assim, eu achei maravilhoso. Espero não me decepcionar. É junho, é Max e os Felinos, do Moacir Scliar, que é um livro que inspirou aquele Vida de Pi.
Sim.
Inclusive tem uma questão lá do plágio, né?
Ah,
Porque
sei.
o cara se inspirou, assim, claramente no livro e depois disse que não, não inspirou não. Aí depois disse, ah, eu me inspirei sim, mas eu fiz muito melhor. Então,
Ai,
assim,
não,
achei
que
um pouco
boçal.
boçal da parte dele e resolvi. Vamos enaltecer os nossos autores, né?
Com
Então, vou ler.
certeza, por favor.
É em julho, é 1Q84, do Haruki Murakami.
Ai, muito bom.
Que tu falou, né? Já tinha lido e tal. Então, eu fiquei bem curiosa, porque eu tenho vários livros desse autor e não li. Eu só li um até agora, então temos que mudar isso. Em agosto, vai ser A Besta Humana, do Émile Zola. Uma coisa meio mistério, um maquinista que ele assassina as vítimas dele e ele usa o trem para encobrir esses assassinatos. É uma coisa
Nossa.
bem diferenciada aí do meu
Fiquei
estilo.
curioso.
O livro é muito bonito. É essa coleçãozinha da Zaha, né? Que eu acho os livros
Ai,
da Zaha
Zahara, perfeita.
maravilhosos. Em setembro é Torto Arado, do Itamar Vieira, que é um livro que hitou muito ano passado.
Sim.
E que eu ainda não li, mas é realismo mágico, então estou muito empolgada para ler esse livro. Outubro, Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, que dispensa apresentações, né? Esse livro. Novembro, A Volta de Sherlock Holmes, que eu tenho uma coleçãozinha também da Zaha, com uns livrinhos pequenininhos, assim, as aventuras do Sherlock Holmes todas. Eu coloquei aqui A Volta de Sherlock Holmes porque é representativo, mas eu espero que eu consiga ler outros, não só esse. Que eu peguei até um bem fininho, que é para não ter perigo de dar errado. Em dezembro
Certíssimo.
é o meu um livro assim, a maior ousadia, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Porque esse livro é
Ah,
gigantesco.
gigante.
Então, veremos. Mas é isso. Podem
Vocês
passar na minha
estão.
cara no futuro, se eu não tiver lido esses livros, né?
No início de 2022, a gente volta aqui para analisar se a gente cumpriu essas metas ou não. 2022, não, 2023. No início de 2023, a gente volta aqui.
Saberemos.
Como eu falei antes, eu não gosto de fazer uma lista dos livros porque eu acabo sempre furando ela, porque eu sou a pessoa que lê o que tá a fim de ler no momento. Eu vou aleatoriamente no meu Kindle, pego algum e-book que tem lá, ou na minha estante pego algum livro, me e leio porque eu olhei para ele e quis ler naquele momento, assim, é bem aleatório.
É no
Mas
sentimento.
tem alguns livros que eu tenho aqui físicos que eu quero ler esse ano, se possível, por favor. Que dê certo, o universo fica aqui o meu pedido. Aí, dois deles são o Found Foundry Side e Vita Nostra, que foram lançados ano passado pelo Amor Branco. Edições lindas, impecáveis, capa dura, perfeito. Não me pergunte do que se trata, eu comprei porque eu achei bonito. Quando eu ler, eu conto pra vocês.
O Foundry Side, eu também tô muito louca pra ler, mas eu, como não tenho ainda esse livro, eu dei preferência na minha lista aos livros que eu já tenho.
É, tá certo.
Então
tá
esse daí vai ficar pra quando surgir uma promoção muito interessante.
Esperta você. Também tá na minha lista o Vampiro Lestar e Entrevista com o Vampiro, que eu ganhei de aniversário.
Ah.
É, eu quero muito ler a Antologia da Literatura a Antologia da Literatura Fantástica, que é uma coletânea com vários contos de, enfim, de fantasia, de...
Realismo mágico.
Realismo mágico. Ai, que burra. Esqueço tudo. Sim, que é uma antologia de contos de fantasia, de realismo mágico, de autores latinos. Tem contos do Borges, da Silvina Ocampo, enfim, quero ler mais autores latinos. Então, como eu tô com essa antologia aqui, ela é belíssima, quero ler esse ano. Se eu não ler todos os contos, apesar de que eles são muito curtinhos, eu quero ler pelo menos alguns deles. Quero ler mais Asimov. Eu tenho a trilogia, na verdade é uma tetralogia, mas só tem os três primeiros livros lançados, né? O Caverna de Aço, O Sol Desvelado e Os Robôs da Alvorada. Tô com os três aqui, quero lê-los e torcer que a editora Aleph, que é a editora Aleph, lance o próximo. E quero ler muitos livros de bruxas. Eu sempre gostei muito de histórias com bruxarias, mas por muito tempo acho que elas saíram um pouco do mercado, né? Assim,
sim.
E agora eu sinto que tá voltando, então tem... A Bruxa no Tempo, ou Uma Bruxa no Tempo, eu não tenho certeza.
Isso.
É um livro que eu quero ler. Eu quero muito ler O Ano das Bruxas. Se surgir outros livros aí no mercado sobre bruxaria, com certeza eu lerei. E é isso, assim. Acho que esses são os que estão no meu radar no momento. Provavelmente lerei muitas outras coisas. Talvez nenhum desses que eu disse. Espero que não. Mas vamos deixar acontecer naturalmente. Vamos ver no que é que dá esse ano.
É, eu também não sou muito inflexível com essa lista, sabe? Se eu achar que tem alguma coisa que eu quero muito ler, eu tiro e substituo. Mas o que eu gosto de fazer a lista assim é que eu sou meio indecisa. Sabe quando você vai no Netflix e passa tanto tempo procurando o filme pra assistir que você não assiste nada? Eu sou assim com os livros
também.
Então, eu deixo lá a listinha, porque aí se eu não souber o que eu vou ler, eu pego o que tá na lista.
É porque eu sou a pessoa que quando eu tenho a lista pronta, aqueles livros que eu queria muito ler, eles perdem total. Eu perco total interesse neles. Só o fato de eu ter colocado eles numa
só
lista.
Só o fato de... É.
Louca. Assim, tipo, isso não faz sentido.
Dois cérebros funcionando de uma forma completamente diferente.
É, totalmente, totalmente. Aí é por isso, assim, por exemplo, um livro que eu amei ano passado, que não tava em nenhum plano de leitura, é um livro gigante que, por algum motivo aleatório, eu peguei no meu Kindle, tava com o e-book dele lá, e eu resolvi começar a ler, e lia, assim, loucamente, amei, que é Uma Vida Pequena. Era um livro que, sabe, não tava em nenhum planejamento. Mas eu tava ali passando, eu olho esse livro aqui, tem só 800 páginas, por que não começar a ler ele agora? E li, amei. E assim, sabe? É assim que meu cérebro funciona. Não tente entender, só aceite. Enfim, vamos continuar. Séries que queremos concluir. Eu quero muito concluir Duna. Eu tô lendo agora o primeiro livro. Tem o segundo... Não tem o segundo e o terceiro. Tô doida. Não, pera, calma. Eu acho que eu tenho o segundo e o terceiro, mas não tenho certeza. Mas independente disso, vou comprar se eu não tiver. E quero concluir pelo menos essa trilogia principal, porque eu sei que tem outros tantos livros e, enfim, é meio confuso. Mas os três primeiros livros, com certeza, eu quero ler esse ano. E quero concluir o último livro das Bruxas Mayfair. Quero ler Taltos ainda esse ano.
Eu queria ler Duna também, mas eu tenho que ser realista. Esse ano, senão, provavelmente não vai acontecer.
Tudo bem.
Uma série que eu queria concluir é a do Sherlock Holmes, como eu falei, né? Que é a minha coleçãozinha linda e fofa da Zaha. Eu já li uns três, mas são, sei lá, uns nove por aí, sabe? Só que são todos livros pequenininhos, então eu tô com muita esperança de que vá dar certo.
Um rapidinho de ler também, né? Gostosinho.
É, né? Mistério, né? Nada muito profundo, né? É. Só curte.
É possível, é possível. Eu acredito em você.
E também queria terminar a Fundação, mas Fundação, eu vou ser bem sincera que é provável que eu não termine esse ano, essa série, Porque, como eu falei, eu estou tentando me ater aos livros que eu já tenho.
Sim.
Ao invés de comprar novos, né? Mas isso é uma falácia minha, porque eu vou comprar mais livros e é isso. Mas, assim, né? Pelo menos o meu coração, o sentimento hoje é que eu termine pelo menos as séries que eu já tenho aqui. Mas veremos, veremos. Qualquer coisa, né? Abrindo vaga, a gente vai colocando outros livros.
Vai! Tudo é possível, tá tudo bem, não tem nada escrito em pedra.
Tô falando aqui, né? Já pedindo desculpa pra quando ano que vem isso aqui, eu disse, olha, eu avisei.
Já vamos nos desculpando, né? Que eu também tenho certeza que não vou ter feito nada do que eu tô dizendo agora.
E por último, um lançamento que estamos aguardando. No meu caso, se o Felipe Pullman quiser, eu agradeço o terceiro livro da trilogia do Livro das Sombras, né?
Por favor, Felipe Pullman, nunca te pedi nada.
Quero muito esse livro. É toda uma questão com os outros, assim. Eu ainda acho que essa trilogia não precisava existir, mas agora que eu já li os dois primeiros, eu preciso do terceiro.
Fechar essa gestalt, né? Isso. Vamos, por favor, encerrar esse assunto e fingir que ele nunca existiu.
Exato, né? Vamos falar mais sobre isso no futuro, sim. É, mas por hora, né? Continuo amando Fronteiras do Universo com todo o meu ser, mas essa segunda trilogia, realmente, eu não sei porquê. Eu espero que toda a explicação esteja no terceiro livro e tudo vai fazer sentido quando a gente finalmente ler esse.
Eu também espero. Eu tô com expectativa, mas ao mesmo tempo me segurando pra não criar grandes expectativas e me frustrar, sabe? Porque foram muitos altos e baixos com o primeiro e o segundo livro, então.
Sim. Mas eu acho que é como tu falou, quero ler esse livro pra esquecer que ele existe. Esquecer que essa trilogia existe.
Exatamente.
E voltar.
Vamos passar pra primeira, né?
É.
E no meu caso, eu quero muito ler The Pop War, da R.K. Kuang. É um livro de uma autora chinesa que vai ser lançado aqui no Brasil, pela Intrínseca, se eu não estou enganada. E que tá fazendo muito sucesso lá fora. Eu gostei muito da sinopse. Não me pergunte agora do que se trata, porque eu não tenho certeza. Eu não lembro. Minha memória é do tamanho de uma pulga. Então, não consigo guardar informação. Mas a capa é muito bonita. É uma série, né? Porque, enfim, só se faz série hoje em dia. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito interessada. É uma série de fantasia. Que win-win pra gente aqui, né? Quem sabe um futuro episódio pode ser de The Pop War. Mas eu gostei muito. Pois é, eu fiquei muito empolgada. E muito empolgada também pelo fato de ser uma autora de uma nacionalidade que eu confesso que acho que nunca li. Assim, não lembro de ter lido nada de algum autor chinês. E, querendo ou não, eu acabo lendo muita coisa de autor britânico ou norte-americano. Então, né, a chance de ter contato com uma nacionalidade nova, com uma outra cultura, com um outro estilo de escrita, que provavelmente eu imagino que vai ter. Vai ser uma coisa que vai ser perceptível, sabe, no livro. Então, eu estou muito empolgada. É um livro que eu quero muito ler. Desde que eu vi falar dele no Goodreads, eu fiquei interessada. Só que eu não sou muito de ler fantasia em inglês, então preferi esperar ele ser traduzido. Então,
já tem
ano,
tanta coisa aqui, né? Vai dar tempo. Daqui pra lá ele chega.
Não tem pressa, não.
Traduza com calma.
Sem pressa, Intrínseca, tá tudo bem. Eu tenho uma lista gigantesca de livros pra ler antes. Antes da gente finalizar, a gente falou lá no começo sobre, né, essas mudanças na temporada, que só vai começar agora em abril. Mas a gente fica com esse gostinho aqui no meio das férias do Estalagem, né? Pra vocês não esquecerem da gente. E vamos dar alguns spoilers da próxima temporada. A gente vai ter episódios sobre corvos. Vamos deixar isso no ar. E o nosso primeiro episódio da terceira temporada vai ser sobre Piranesi, da Susanna Clarke. Sim, Jonathan Strange Mercenario já não é suficiente da gente falando deles, assim, frequentemente. A gente vai falar de mais um livro dela. Até porque é especial, né? O segundo livro dela, depois de tanto tempo, a gente precisava falar. Eu acho que vale a pena vocês lerem antes de ouvir o episódio, porque é um livro realmente muito especial. Então, se você tá ouvindo antes esse episódio aqui, antes da próxima temporada começar, lê o livro, se prepara pra ouvir, porque vai ser um episódio muito, muito especial. E vamos ter muito mais de Jonathan Strange, Mr. Norrell, vamos ter outros especiais. Vai ser uma temporada bem, bem interessante. Na verdade, vai ser um ano bem interessante. Espero que vocês acompanhem a gente em 2022, como acompanharam em 2021.
Enquanto a temporada não chega, Não esquece de ir lá nos nossos outros episódios, escutar algum que você ainda não escutou, porque estava esperando para ler o livro, ou então reescutar algum episódio que você tem gostado bastante. Enfim, tem muito episódio aí para vocês não esquecerem da gente.
E se você leu algum dos livros que a gente indicou, se tem alguma coisa que você quer comentar muito com a gente, lembra de mandar e-mail. Nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. A gente vai amar ler seu e-mail. Se você autorizar, a gente pode ler num próximo episódio. E a ideia é realmente a gente trocar, né? Trocar experiência, trocar opinião, enfim. Então, a gente queria muito a participação de vocês. Muitos de vocês já participam, já comentam, já deixam a opinião de vocês nas nossas redes sociais. Mas a gente quer mais, a gente não satisfaz com pouco. Então, mandem mais mensagem. A gente fica muito feliz toda vez que vocês dão like, comentam, compartilham, enfim. A gente fica realmente muito feliz com essa troca de vocês.
E não importa se você acabou de ver um episódio 1, se você quiser fazer algum comentário, a gente lê mesmo assim, a gente dá uma resumida no que foi o episódio para todo mundo entender, vai dar tudo certo. Só não fique sem mandar uma mensagem.
Por favor. E é isso, esperamos que o início de 2022 esteja sendo muito bom para vocês, como tá sendo pra gente. Não, muito bom, talvez seja um pouco de exagero, esteja sendo ok, vai, não vamos criar grandes expectativas, porque, né,
saúde,
a pandemia
não
acabou,
né?
Se cuidem, continuem usando máscaras, não aglomerem, cuidado
com
as
vacinas.
Isso.
E é isso.
Mês que vem, quando o episódio sair, eu vou tomar minha terceira dose. Yes!
Aê! Eu já estou com três doses, né?
Maravilhosa.
Tomei a Coronavac e aí foi a jato o negócio aqui.
Ai, tá protegidíssima, perfeito.
Já estou esperando a quarta dose.
Se aí quiser, eu vou tomar a terceira já querendo a quarta também.
Também, já quero mais.
Gente, eu sou a louca da vacina, eu não sei como pessoas antivax existem, porque tomar vacina é muito bom. Você toma um remedinho, um negocinho no braço que vai te proteger de um monte de doença, gente.
Mas assim, né, a gente vem tomando vacina desde que a gente nasceu, então assim, tem dado certo, gente, confia.
Confia na vacina, confia na ciência. Só assim a gente chega em algum lugar.
É verdade.
Então é isso, nos vemos dia 1º de abril com o primeiro episódio da terceira temporada. Tchau!
Tchau e até a próxima!